para... O mundo precisa de novidade, precisa de coisas, né, de atrativos para a pessoa se levantar. Mas nós que nascemos de novo, uma palavra do Senhor nos levanta. Então, isso é glorioso. A palavra de Deus nos levanta e Ele diz que você é uma tremenda bênção.
Amém.
Olha, se apropie disso, porque é bom ser bênção. Sabe, quando você é uma bênção, onde você vai, aquilo, né, abrange. Glória a Deus. Aleluia. Então, o Senhor me relembrou bastante coisas que nós estamos aprendendo com o pastor dele. Uma coisa que ele disse, se vocês já prestaram atenção, foram 4 vezes que ele veio aqui em Alphaville. Já. Essa foi a 4ª vez. Então foram 3 anos. E ele, em todas as vezes, ele deixou bem claro que existe algo que está em segundo lugar, alguma coisa que é a segunda, vamos dizer, o segundo passo. Não é nem o primeiro e nem o terceiro. Alguma coisa muito importante que está em segundo lugar. Depois que nós nascemos de novo, é o batismo no Espírito Santo. Então, ele toda vez ele está falando bem claro isso. Tem algo que é muito importante que está em segundo lugar. É a oração em línguas. É orar em línguas. Por quê, irmãos? Porque quando nós oramos em línguas, nós vamos tomar o caminho certo para a nossa vida. Não tem como nós errarmos. Porque o Espírito Santo é que ensina a verdade. Então, às vezes, né, a gente é presenteado por livros sobre o Espírito Santo. E eles mencionam a oração em línguas, mesmo que está escrito na Bíblia. Então, tudo bem. Mas, quem não entende e lê que é sobre a oração em línguas, e quem nunca provou isso, até o ponto onde a oração em línguas vai levar aquela vida a ser transformada, então, fica simplesmente algo que foi mencionado sem vivência. Porque não são 15 minutos de oração em línguas que transformam uma pessoa. Então, outra coisa que fica bem claro, que se alguém quer servir a Deus, tem que orar muito. Digam muito.
Muito.
Muito em línguas. Então, 15 minutos é muito?
Não.
Ah, não é. 15 minutos não é muito. Né? Se você vier na igreja e de repente um mover do Espírito, cantamos, sentimos a presença de Deus, deu aquela alegria, então você começa, você ora em línguas e tal, mas aquilo não vai edificar você, é muito pouco. Porque precisa um bom tempo na presença de Deus para que Ele molde você naquilo que Deus quer. Então, quem quer servir a Deus, servir a Deus, não é fazer uma obra sua, tá? Porque se você quiser fazer uma obra sua, você amanhã mesmo você vai decidir o que, que você quer ser, porque tem muita gente que quer ser alguma coisa no reino de Deus, então, no corpo de Cristo, eu diria. Então, tem gente que gosta de ser pastor, achou, inventou que gosta de ser pastor, decidiu. Ou é convidado por alguém dentro da igreja, né? Olha, nós vamos ter um curso de pastor. Se fosse fácil assim, irmãos, não estava tanta confusão por aí. Não somos nós que determinamos o que nós vamos ser no corpo de Cristo. Está bem claro na Bíblia isso. É Ele que determina, porque o plano e a visão é do Pai. Então, o Espírito Santo, ele vai formar dentro de nós o que é o plano de Deus. Então, quando uma pessoa não sabe ainda o que é para ela fazer, é porque não orou o suficiente em línguas. Você pode ajudar aqui, você pode ajudar ali, mas você não sabe o que é isso que você vai fazer. Você ainda não tem a unção para aquilo. Deus até abençoa por causa da necessidade do outro. Não que você está inteiramente no seu chamado. Né? Então, eu ouvi o Gary lá na igreja do David, dando um ensino uma vez, de que as pessoas, elas são muito apressadas, porque elas ficam cheias do Espírito Santo. Aquilo é uma força única para nós vivermos. É o Espírito Santo, que é Ele que nos encoraja, dando a palavra. Ele não nos deixa parado, Ele nos põe para frente, vai dando a visão de Deus, então isso nos entusiasma, nos fortalece, nos encoraja. E nós vamos, não paramos. Então a pessoa, quando ela aceita Jesus e é batizada no Espírito Santo, Deus começa já, o Espírito Santo, já a formar o chamado daquela pessoa dentro do corpo de Cristo. Então ela tem uma vontade tremenda de ver as pessoas salvas e de trabalhar, né, no corpo de Cristo, no reino de Deus. Funcionar, ela quer funcionar. Isso é com a maioria, não com aqueles que estão apáticos, sentados na igreja, mas existem aqueles que, meu Deus, era tudo que eu queria. Então, não tem aquela paciência, como a Bíblia diz, não é uma paciência do mundo que você vai cruzar os braços, seja o que Deus quiser, vai acontecer. Não, a paciência do Espírito Santo formar o chamado de Deus na sua vida. Qual é o seu chamado? É Ele que forma. A palavra de Deus não diz em vaso na mão do oleiro? Então, ele quer dizer o quê? Que nós somos igual o vaso na mão do oleiro. O Espírito Santo vai fazer isso. Só que para um vaso, depende do tipo do vaso, demora mais, demora menos, depende. Mas precisa da mão do oleiro para formar aquele vaso, né? Hoje existem máquinas, mas aquilo lá é como se fosse uma mão para fazer o formato. O Espírito Santo é isso aí dentro de nós, para formar o chamado. Se eu não tivesse orado muito, digam muito.
Muito.
Exatamente. Muito em línguas, eu jamais estaria aqui. Entende? Eu não ia assumir um compromisso desse, porque isso é um baita compromisso que eu assumi com Deus. Ha! E se eu assumi com Deus, vai ser até o último dia da minha vida. Eu agora, é sábado, acho que eu ia dar um passeiozinho na praia, quem sabe. Né? Porque eu nunca ia marcar um encontro no sábado. Que isso, gente? Sábado, afinal, meu marido, né? Minhas filhas, sei lá, eu ia inventar um negócio. Chamar gente em casa, fazer uma festa e mais. As pessoas, né? Porque era o diabo, né? Que estava preocupado com que eu ia ser em Deus. Porque ele não sabe o chamado que você tem. Ele não é o Espírito Santo, mas ele fareja, né? Ele sabe que tem coisa boa de Deus aí. Então, o que ele fazia? Punha pessoas para virem falar comigo, me telefonavam, vinham na minha casa. Eu ouvi dizer que você já alugou um lugar aí, que você abriu uma igreja. Achavam ridículo eu fazer aquilo. Eu disse, olha, eu acho que não, eu nunca vou fazer isso. Eu ainda não abri nada. Eu estou nas casas ainda, com o grupo. Eu não vou fazer isso. Eu não ia assumir isso por minha conta própria. Se eu estava levando uma vida boa, que meu marido paga minhas contas, paga tudo que eu preciso, eu ia assumir agora. Um aluguel lá fora, para quem pagar? O meu marido não está nesse barco comigo. O meu ministério é meu. Com Deus. Meu, entre aspas, não é meu. Eu quero dizer, é o meu chamado. Aliás, ele até ajuda. Por não ser um homem que está aqui sentado, ele até que me ajuda. Porque Deus vê o coração dele aberto. E ele faz. Mas ele faz o tanto que ele quer. Não é assim, um compromisso com Deus vou fazer. Não é igual a mim. Eu assumi esse compromisso com Deus. Mas eu não tive medo, porque foi um momento onde chegou o ponto, onde ia ser aquilo. Então, as pessoas falavam isso, e eu dizia, eu nunca ia abrir uma igreja. Nunca ia ter uma igreja. Porque eu não ia assumir compromisso nenhum, ter que pagar aluguel, primeiro que eu não ia comprar da onde. Então, vamos começar com o aluguel, né? Daí, quem que ia me ajudar? Eu ia ter que ficar aqui babando, né? Vocês têm que ofertar, babando. Porque não deu oferta esse mês. Vai chegar amanhã, eu tenho que pagar o aluguel. Já imaginou a coisa horrível? Eu não ia entrar nessa, irmãos. Mas nem morta. Então, foi ótimo, né? Porque eu não tive modelo de igreja nenhuma. Quando eu saí do catolicismo, eu fiquei orando muito em línguas, porque Deus já tinha me dado um grupo nas casas, e parecia absurdo, né, o que Deus falou, porque tudo que Deus fala para a mente humana é absurdo. Porque está escrito aqui que o homem natural não entende Deus, né? Não aceita, não entende, não tem como, porque é espírito com espírito. Então, Deus falou comigo aonde? No meu espírito. E ele disse, olha, tudo bem, eu dei esse grupo aí para você, que eu quero salvar as famílias, eu quero que as famílias me conheçam, e você vai entrar dentro dessas casas. Era impossível entrar na casa de qualquer pessoa aqui, primeiro que eu cheguei aqui agora, não conheço ninguém. Eu cheguei aqui sem conhecer ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Até errei para ir da minha casa no Mackenzie. Tão fácil, mas eu me perdi. Eu não sabia nada. No centro comercial nem entrava, porque eu ia me perder mesmo naquelas ruas. Não sabia andar aqui. Mal sabia onde era o banco. E o Senhor disse, você vai ser procurado em casa. E não procure nenhuma igreja. Eu obedeci. E Deus disse, eu vou entrar nessas casas, eu vou usar você, vai ser o meu poder. Porque ninguém pode entrar numa casa dessa, uai. Se estão numa casa dentro de um muro, fechado, qualquer pessoa entra lá, só os empregados e aqueles que estão na lista dos convidados, o resto nem entra. E, aliás, é o que eu disse, convidados, não pode ir lá bater na porta e entrar. Porque é assim hoje em dia, né? Vocês sabem, né? Qualquer cidadezinha do interior que você está passando, oh, tudo bem, toca pé, entra. Eu falo isso porque eu nasci no interior, eu sei que é isso. Você pode chegar na casa da pessoa, tudo bem. Mas num lugar assim, não é, não funciona desse jeito. Então, irmãos, eu não peguei nenhum modelo de igreja crente, evangélica. Eu não sei o que eles fazem por aí. Às vezes eu falo aqui, mas é porque é o Espírito Santo que fala para mim. Então, alguma pessoa que sabe o que é, fala, mas parece até que você andou lá. Eu sei, assim, mas porque eu sei o que, que o diabo anda fazendo lá com a doutrina errada. Então, não foi difícil para o Espírito Santo me moldar ao que está escrito na palavra de Deus. Eu fui orando em línguas, né? Fui lendo a palavra de Deus e frequentando as conferências com o pastor dele, prestando bem atenção no que ele estava dizendo. Eu nunca ouvi as fitas dele, é incrível isso. Só uma vez. Porque tudo eu precisava do Espírito Santo para me ensinar. Então, o que, que ficou desta conferência dentro de mim? Sempre tinha um negócio. Ficava muito forte e eu praticava. Até ir para outra. Entende? Isso é importante. Você tem que ter alguma coisa que marca você, para você ficar firme naquilo, porque não adianta você querer assimilar tudo uma vez que não vai. Então, isso é o Espírito Santo, que ele quer tomar conta de você e ele quer ensinar a doutrina verdadeira para você. Ele quer moldar você dentro do chamado que Deus tem para você. Então, passa batido na vida dos cristãos, dos crentes, porque eles não sabem que o Espírito Santo está trabalhando isso. Então, o que eu ia dizendo a respeito dos livros que às vezes eu ganho sobre a oração em línguas, que não tem nada a ver com o livro do pastor Dave, esse grandão, que logo, em nome de Jesus, vai sair. Porque ele é um manual. Então, ele vai dar para você o detalhe do que vai acontecer se você orar muito em línguas. Porque realmente teve bastante gente que orou muito em línguas no começo, quando ouviu o pastor Dave. Mas quando chegou no momento de lixar, agora vai lixar, vai ser mudança. A pessoa não sabia o que era, pensou que era diabo. Porque o diabo é sacana. Então, a pessoa parou de orar em línguas, porque achou que aquilo é diabo. Uai, ele fez tão perfeito a mentira dele, que ele tirou esse dom da igreja primitiva, logo no começo. Não foram 100 anos, um século, ele já tirou isso. Porque isso é importante. Então, eu jamais iria ter uma igreja, irmãos. Eu poderia estar com os grupos ainda, né? Podia aumentar um culto a mais, diminuir dois. Porque era eu que estava meio que... Eu podia fazer isso. Sem compromisso de feriados, férias, sábado e domingo, por favor. Né? Quem não ora em línguas não vai ter esse compromisso com Deus do jeito que Ele quer. Quem não ora em línguas, muito. Eu digo muito. E isso, a pessoa precisa ter um acompanhamento de quem está orando para não parar. Porque chega uma hora que parece que tudo está errado. Mas é tão lindo, irmãos, porque tudo está errado dentro de nós, realmente. Então, aquele que está errado dentro de nós, vem à tona. E nós pensamos que só nós é que estamos errados no mundo, afinal você não está fazendo. Nem você, e nem o evangelista X, e nem o pastor tal está fazendo. Então, quer dizer, só eu, a Mariazinha da esquina. Então, acho que está alguma coisa errada. Então, por isso que quando eu leio esses livros, eles falam muito que é oração em línguas, né, os apóstolos, o que aconteceu, citam versículos de cá... lábios gaguejantes, eles vão em todos os versículos. Mas, na verdade, essas pessoas nunca oraram, digam, muito.
Muito.
Nunca oraram. E eles não sabem discernir. E o povão também não sabe, acha ótimo, porque eles não chegaram nesse ponto, mas eu cheguei. E eu posso ensinar vocês, irmãos. O que que acontece? Nós temos estado aqui já há alguns anos, nós estamos aqui já há alguns anos, incentivando e falando, porque é todo o tempo que eu tenho vivido, estou, né, passando de barreiras para barreiras. Já vi o cavalo, né, naquelas competições? Uai, nós temos que ir passando pelas barreiras. Quando chega uma barreira da nossa vida, irmãos, é um momento que nós oramos muito em línguas e nós vamos ter que deixar o Espírito Santo derrubar aquela fortaleza. Porque o Espírito Santo não é o diabo que vai fazendo o que quer. O Espírito Santo, ele é tão maravilhoso, nos ama tanto, delicado, que só ele sabe lidar comigo. Ninguém sabe lidar comigo. Ninguém sabe lidar com você. Só o Espírito Santo. Então ele vai, na delicadeza dele, lidar com você naquela área que você precisa daquele trato. Olha, fino trato. Para romper, cortar aquele galho na sua vida que não vai dar fruto. E se não der fruto, Jesus já falou que isso não é bom. É melhor que seja cortado agora, queime agora fora de nós. Não quando nós tivermos que nos apresentar diante do Senhor. Então, as pessoas não dão tanta ênfase para esse pedaço da oração em línguas, porque não tem quem incentiva. Quando oram muito, começa a dar um mal-estar, porque realmente você está começando a se perceber diante de Deus o que você é. Para que o oleiro forme o vaso de acordo com o plano do Pai, que é o chamado de Deus. Ele está formando o chamado, o plano de Deus para você. É o seu chamado. O que é isso, o seu chamado? É a sua posição no corpo de Cristo. Seu posicionamento é aqui, ó. Não é nem ali, nem ali. E para você estar aqui, você tem que encaixar. Bem certinho. Então é glorioso servir a Deus quando você vai chegando naquele ponto que você já está funcionando no corpo de Cristo, que o Espírito Santo já pode agir na sua vida. Irmãos, não tem nada, nada que possa fazer você feliz como isso. E é isso que o diabo não quer. Além de você cooperar com Deus, poder fazer o que Ele quer, você é uma pessoa feliz, realizada. Por isso que você fica calma e tranquila. Você não precisa fazer o que os outros fazem, porque você está realizada. Então, é isso que eu tenho recebido na minha vida. E outra coisa que Deus me fez entender bastante é o que é edificação. Porque fala-se de edificação. Eu gosto de ler esses livrinhos por aí, mas não leio inteiro porque não dá, gente. Né? Então, eu leio um pedaço aqui. Deixa eu ver o que esse autor está pensando. Deixa eu ver onde ele está. Aí eu vou ver só teoria. Não está orando em línguas. Porque se tiver orando em línguas, vai ter que ensinar o que vai acontecer quando chegar aqui. Sabe por quê? Se você orar muito em línguas, você vai ser edificado, certo? Todo mundo já sabe isso. Só que dentro da edificação, existe o quê? A purificação. A purificação é decorrência da mortificação. Para existir a santificação. Então, são passos, processos, que não podem ser até a metade. Elas têm que ir até o fim para cumprir aquilo, para você romper aquilo que estava errado em você, para aquele pedaço ficar pronto da edificação. Depois vai para o outro lado. Mas, irmãos, espera aí, isso ainda não é o suficiente. Nós precisamos entender melhor o que é esta edificação que tanto a Bíblia fala e que os autores por aí falam, de todas as pessoas que escrevem livros sobre o Espírito Santo e a oração em línguas, e eles falam sobre a edificação sem nos explicar com clareza o que é edificação. Então vamos ver um pouquinho sobre isso. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. 1, 2, vamos por aí. Vamos deixar o Espírito Santo explicando isso para nós. Irmãos, se eu não estivesse frequentado a igreja do pastor Dave esses 7 anos, que já está entrando no 8º, não é demais isso? São 8 anos. Eu já vim orando em línguas. É que eu cheguei num ponto que se eu não recebesse aqueles ensinos, eu ia naufragar. Paulo falou bem isso para Timóteo. Olha, cuidado para você não naufragar que nem os outros, não é? Naufragar no quê? Na fé. Uhum. Então, eu iria naufragar na fé e eu não ia poder estar funcionando no corpo de Cristo. Não ia acontecer o que está acontecendo agora. Tá? E é isso tudo que o diabo quer. Cortar o que Deus quer fazer. Então, se eu não estivesse lá recebendo todo o ensino, eu tinha naufragado na fé. Né? Eu nunca ia ter igreja, eu não ia entender que era para eu ter igreja. Não é, eu não ia entender isso. Eu ia ficar lá fora, nas casas, ia ajudar um pouco, mas eu não ia entrar no meu chamado. Eu entrei no meu chamado, eu estou no meu chamado. Não é só isso que Deus quer mais, mas eu já estou no meu chamado. Agora, vamos nadando, irmãos. Eu já entrei lá. Eu já estou no oceano. Já estou nadando. Deus quer mais, vamos mais. Vai ser isso. Não é demais isso? Então, isso é um testemunho claro para você se basear aí em frente. Tá? Então, se eu não tivesse o acompanhamento espiritual de quem entendeu e pode ensinar, eu tinha naufragado na fé. Porque aqui no Brasil não tinha ninguém para me ensinar isso. Foi por isso que Deus me levou lá, porque eu cheguei num ponto que eu estava pronta para começar esse ensino mais fundo e ir adiante e deixar o Espírito Santo ir rompendo as cadeias e as fortalezas. Então veja só capítulo 14, 1 Coríntios. Ninguém tem que parar, irmãos. Se vocês estão aqui hoje, foi Deus que convidou vocês. Deus quer que você continue. Para você ir lá para o meio do oceano, nadar, funcionar. Uma vez Deus me deu uma visão assim. Já volto aqui. Quando eu conheci o pastor David, não sei se foi depois da primeira conferência, acho que não, mas na segunda ou na terceira, não importa. Eu estava orando, como de costume, de manhã, mas foram dias seguidos, tipo uma semana, assim. Todos os dias Deus me deu uma visão. Era o meu chamado no plano, do plano de Deus no corpo de Cristo. Era o meu chamado, o que era para eu fazer. Foi maravilhoso, aquilo me encorajou, tanto que eu sei descrever cada visão daquela. Foi uma sequência. Eu só vou falar a última. Eu já contei algumas assim para vocês. Mas a última foi então, quando Jesus, ele estava numa lancha. Então era assim, tipo no mar, assim, uma lancha, era o mar. E ele é que estava pilotando. E ele falou assim, agora você vai esquiar na água. Não é esquiar na água que fala? Isso, esquiar na água. Então ele falou, ó, pode pôr esses pés de pato aí, tudo. Ele me ensinou. Então agora, mas isso foi a última visão. Foram faz muitos anos, né? Aí eu pus o pé de pato, ele falou assim, olha, agora eu vou andar devagar, se você cair não faz mal. Mas você vai aprender agora. Eu, tudo bem. Mas Jesus conversando comigo, irmãos, eu estava assistindo um filme. Foi uma visão. Tá? Mas é muito bom. Olha, eu gostaria que isso continuasse. Mas ele fez isso. Quando Deus dá essas visões, é para nos encorajarmos. Para a gente ter sempre aquilo, pode ser... Aquilo foi uma visão... Mas foi a palavra de Deus, foi uma profecia. Então, a profecia pode ser uma visão, pode ser uma palavra que Deus dá para você, pode ser algo na Bíblia, pode ser alguém que fale com você. Então, você tem que deixar aquilo pegar fogo sempre. Não pode esfriar, sem pegar fogo. E como pega fogo? Legal. Então, ele disse assim, olha, agora, eu estava vendo ele me treinar lá no filme, tipo, né? Você põe esse pé de pato aí, bem grande, gente, foi demais, eu senti tudo aquilo, foi incrível. Aí eu, como é que é? Ele disse, pode pôr aí, agora você segura aqui, tinha um, tipo um cabo de aço, assim, que eu segurei um negócio bem forte que estava preso na lancha. Ele falou assim, olha, tudo bem, eu vou começar a andar, se você cair não tem importância. E ele foi andando assim, aquela lancha, e eu até achei gostoso, estava indo muito bem. E de vez em quando ele olhava para trás e sorria e dizia, isso, muito bem. Mas, gente, eu nunca vi ninguém como aquela pessoa fazendo aquilo comigo. Jesus, que doçura, que ensino, gente, que coisa boa. Nunca dizia, ei, sua burra, você caiu. Não. Ah, tenha dó, olha lá. Vamos. Não, ele, isso, sabe como é? Aí eles, olha, muito bem, agora eu vou acelerar um pouquinho. Gente, olha só a delicadeza. Sério isso que eu estou falando? Eu vou acelerar um pouquinho. Então ele acelerou a lancha um pouquinho e aquilo foi fazer aquelas ondas. Mas que estava bom demais. Ele disse, olha, agora eu vou fazer um zigue-zague, assim, um pouco. Mas você vai ver que isso é bom. Eu disse, e era bom. Tudo bem. Aí ele disse, olha, agora eu vou correr mesmo. E olha, você trata de agachar, se enfiar na água, ficar em pé, põe um pé só, põe o outro, faça coisas com isso. Agora é para você fazer isso. E ele foi fazendo isso e eu fui acompanhando. Gente, isso é o chamado de Deus para mim. É coisa maravilhosa. E ele olhava para mim e ria. Eu vi os dentes de Jesus, maravilhosos. aquele sorriso e dizendo, é isso mesmo, ele fazia coisas com aquela lancha, sabe, que só uma pessoa, sabe, você acha que só vê num concurso alguém para fazer aquilo, entendeu? E eu tinha que fazer assim, tudo, agachava, entrava dentro da água, eu vi no filme, eu vi tudo, a visão, Deus me mostrou, que é isso, é o ministério, é o meu ministério, é o meu chamado. Aonde Deus mostrou aonde Ele quer me levar. Eu posso dizer a vocês agora que eu estou na lancha, primeira arrancada. E olha, tá bom demais. Entende? Então, irmãos, a vida espiritual é a coisa mais fascinante que existe. Não tem nada comparado com a vida espiritual. Então, Deus vai tratar você da maneira que você precisa ser tratada. Ninguém pode tratar você diferente. Eu agradeço a Deus que Ele me uniu ao pastor Dave, né, porque é toda aquela delicadeza do Senhor Jesus. Né, realmente, é bom demais. Então, tudo isso, irmãos, veio da oração em línguas, de orar muito em línguas. Ninguém perde tempo em orar em línguas. Você perde tempo quando você não ora em línguas. Já imaginou o que Deus quer que você faça? Não é brincadeira. Irmãos, eu tinha 46 anos quando eu comecei a ir para a TUS. Eu tenho 54, faz as contas aí. Hã? Falei certo? Não é tarde, irmãos. De repente uma pessoa pode achar 46 anos, já estou velhinha, né? Não, nem tinha começado nada ainda. Agora é que eu estou começando na lancha, com o pezinho de pato, um pouquinho, legal. Já estou achando bom. Você imagina, na hora começar a correr, virar, descer. Ore bastante em línguas. Vai ser demais. Deus vai colocar você no local certo, com as pessoas certas, com os amigos verdadeiros. Você não acha isso máximo? Porque a gente anda buscando amigos, né? As pessoas andam buscando amigos. Mas é Deus que sabe quem é o amigo perfeito para colocar conosco, junto de nós. Isso é bom, isso é bárbaro. Então vai. Então veja, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Segui o amor. Bom, isso daí é o que Jesus pediu. Segui o amor. Nós temos que andar em amor. Olha, orar em línguas vai fazer amar, vai ajudar demais, né? A gente vai querer amar como Jesus ama e vamos andar nisso. E procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. As pessoas que não têm a revelação já param por aí, descartam a oração em línguas, que é isso que o diabo quer. Versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Bom, Deus me chamou bastante atenção aqui, mas olha, versículo 13. Ele disse que é para profetizar, busca acima de tudo a profecia, não foi o que ele falou lá? Só que o pessoal tira esse versículo 2 de lado. Aí vejo o 3. Mas o que profetiza, fala a quem, irmãos?
Aos homens.
Quem profetiza só fala aos homens. Tá certo? Muitas vezes o pregador, muitas vezes não. Pregador, que é guiado pelo Espírito Santo, a pregação dele é uma profecia, porque ele está falando exatamente o que a Assembleia precisa. Então, quando o pregador é guiado pelo Espírito Santo, ele traz a mente de Cristo para a Assembleia. Então, isso é a profecia. Pode ser consolo, exortação, ensino. Que a profecia é isso, tá? Então, veja, ah, está bem escrito aqui. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, profecia é uma coisa e oração em línguas para edificação é outra coisa distinta, diferente, não tem a ver. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica quem?
A igreja.
Não é para a gente ficar aqui agora, hoje é dia de culto, é dia de ouvir a palavra do Senhor. Não é para eu ficar agora, handoromokai, endakashê. Ah, rachê, caramai, catá. E daí, você entendeu? Nem eu. Não é para interpretação. Tá? Então, ele está dizendo que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Mas ele disse aqui, no versículo 2, que quem ora em línguas não fala a homens, porque nenhum homem entende, mas fala a Deus. E em espírito fala mistérios. Colossenses, quer ver só? Colossenses, abre lá. Por isso que eu disse que orar em línguas forma o seu chamado, tá certo? Você vai ser o que Deus quer e acabou, e ponto final, se você orar em línguas. Só que para ser o que Deus quer, você tem que passar pelo processo de mortificação, purificação, santificação. Isso é uma coisa que vai acontecer. Não é gostoso. Morrer é bom? Ah, é horrível. Tá, então, a purificação, esse processo da purificação, não é nada agradável, mas é essencial para chegar na, na santificação. Porque para você servir a Deus, você tem que servir santamente, para o diabo não destruir você. Tá certo? Então, ó, capítulo 2 de Colossenses, versículo 26. Nós não estamos querendo descobrir o que é mistérios? Porque diz que quem ora em línguas, Paulo falou. Vamos pensar então. Colossenses, capítulo... Ah, é 1. É que eu vi o 2 aqui embaixo, eu já falei que é 2. Não, é 1, versículo 26. Isso, desculpa. Então, ele está falando, vamos pensar, que quem ora em línguas, ora mistérios. E que quem ora em línguas, se edifica. Então, que mistérios são esses? Presta atenção, irmãos. Olha só. Vamos supor, eu estou aqui, na terra, orando em línguas, cheia do Espírito Santo. O trono da graça de Deus é aqui, vamos supor que aqui é o céu, o trono da graça de Deus. O Espírito Santo veio do céu e habita aqui. Nós estamos com o Espírito Santo aqui na terra, tá? Então, quando, enquanto eu oro em línguas, é o Espírito Santo que está orando. Os mistérios, ele está orando o que Cristo Jesus é, por mim, para mim, em mim. Entende? Isso são mistérios. Coisas que estiveram escondidas desde quando o homem caiu. Só aconteceu depois que Jesus morreu, ressuscitou e enviou a promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo, Pentecostes. Só depois daquele dia é que então foi revelado a nós o mistério, que é Cristo Jesus. O mistério é Cristo Jesus. O que ele é para mim, em mim e por mim, o que ele é para mim, aqui, ele não é aqui, no céu, à destra do Pai, tudo que Deus tem para mim, o Espírito Santo apresenta aquela oração que ele forma dentro de mim, ele está pegando estes mistérios, que é Cristo Jesus, a mente de Cristo, o plano de Deus para a minha vida, levando aqui para o Pai esta oração e trazendo de volta aquilo que é para eu ser no corpo de Cristo. Por isso, irmãos, que não dá agora para eu pegar, resolver que eu não quero mais ser pastor, eu vou ser evangelista, porque evangelista vai viajar. Acho que é isso. Vamos conhecer lugares, eu vou ser evangelista. A pessoa decide o que ela vai querer ser. Ou ela, Deus deu uma palavra para ela que ela vai ser evangelista ou pastor, tudo bem. Só que ela não está pronta para saber a mente de Cristo dentro do corpo de Cristo. O que é para ela fazer? Tudo bem, o meu chamado era de pastora quando eu estava ainda nas casas. Mas eu não sabia exatamente o que era para eu fazer. Então, tem muitos pastores, tem muitas pessoas que têm o chamado de pastor. Mas nem todos estão fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo. Tem muitos que são chamados para serem missionários, mas nem todos estão fazendo o que cada um tem que fazer. Nós temos dois pés, um é o esquerdo e o outro é o direito. Se os dois fossem direito, um do lado, o que ia ser? Não ia dar, né? Vocês entendem? Existem dois pés, existem pastores, existem evangelistas, existem mestres de ensino. Entende, irmãos? Cada um funcionando dentro da visão de Deus. Por isso que eu não posso agora montar uma escola aqui de pastores. Quem quer ser pastor aqui? Eu. Então, amanhã nós vamos começar um cursinho. Então, você vem amanhã. Ah, você já está pregando a palavra? Ah, já. Então, você é pastor. Então, vem cá. Amanhã nós vamos fazer um cursinho aqui. Cursinho, senta aí e vai orar em línguas. Quero ver se você vai querer. Ah, não, eu vou pregar do meu jeito. Vai, então, do teu jeito. Faz o que você quer. O Espírito Santo nunca vai estar lá. Entendem? Às vezes a pessoa é chamada para ser ministro de louvor. Ah, tá bom, então pega uma bateria, pega, sei lá, qualquer coisa aí e sai. Tem que ser formado para ser ministro de adoração, de louvor. Porque não é qualquer batuque aí que tá, a unção tá lá. Coisa bonita é uma coisa e unção é outra. Sofismas. Sofisma é bonito, com aparência de verdadeiro, e não é. É mentira. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Por que é que nós temos que orar em línguas? Para formar o que você é. Mas, olha, só que tem um porémzinho, irmãos. Poucas pessoas querem pagar o preço para saber qual é o seu chamado, e não só isso, ser formado. Pode desistir no meio, né, da caminhada, porque vai ter que depender 100% de Deus. Eu dependo 100%, vírgula 100% de Deus. Por isso que está funcionando. Então tem um preço para pagar. Se você quiser ser meu discípulo, siga-me, Jesus falou. Só que esse siga-me tem um monte de coisa aí dentro. Se você amar sua vida mais do que a mim, você já está me perdendo. Mas, se você me amar mais do que a sua vida, então o seu chamado vai aparecer. Mas isso não é uma coisa que é do dia para a noite. Você vai sendo transformado a cada dia, conforme você ora em línguas, pelo Espírito Santo. Eu não larguei tudo de um dia para o outro. É uma caminhada. Eu fui percebendo, eu fui enxergando, eu fui optando. Você tem que optar sempre. Eu fui me entregando, porque eu fui orando em línguas. Às vezes as pessoas não... Elas falam, eu não sei, não é as suas filhas e tal. Uai, não sou eu que estou mandando. Elas que estão se entregando. Porque elas vão orando em línguas e o Espírito Santo vai convencendo que é bom andar com Deus. É por aí. Tá? Então, ó. Veja só, então, em Colossenses, irmãos, o que eu expliquei você vai entender agora. Versículo 26 de capítulo 1. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Não está tão claro que é Jesus? O mistério que estava escondido é Jesus Cristo. Agora se manifestou aos seus santos. Quem nasceu de novo? Os nascidos de novo. Quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério. Que mistério? Jesus Cristo. Dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre o gentil. Isso é, agora ele explica. Cristo em vós. Olha que explicadinho que está. Ficou explicado? A esperança da glória. Então, irmãos, Cristo em nós, a esperança da glória. É glória. Nós estamos esperando na glória. O que é que ficou oculto? Todos os séculos, de geração para geração. Cristo Jesus. E agora, quando nós oramos em línguas, o Espírito Santo está formando Cristo Jesus em nós. Por isso que não dá para sair por aí brincando de ser pastor, de ser evangelista, mestre de ensino. Vai falar coisas intelectuais, decoreba. Não vai ter unção para aquilo, não vai chegar onde Deus quer. Vai até um ponto, naufraga. Porque não é a visão de Deus. Não é demais isso, irmãos? Isso é o máximo. Quer ver Romanos 8 agora? Estão gostando disso? Então, se a gente vai entendendo isso daqui, nós não vamos parar de orar nunca, uai. Porque para haver transformação, mudança, precisa haver a mortificação. Mortificação, quando a palavra de Deus fala aqui em Romanos de mortificação, você quer ver? Você acha que a sua alma vai gostar de ficar lá no quarto fechado, orando, 3 horas em línguas? Teus amigos estão no solão, churrasquinho, suquinho gelado. Nossa, aquela coisa boa. Pois vai no shopping, faz compra, toma aquele sorvete, entra num carrão, super 10, conversível. Ah, faz favor. Você acha que a alma vai gostar do quê? Dessa segunda, né, opção. Segunda opção. É lógico. Você acha? Todo mundo blá, 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 rindo. Meu Deus, no fundo do meu quintal, assim, tem uma casa lá. Gente, eles fazem churrasco. Sai um solzinho, tá os negros lá. Churrasco, musiquinha. Eles dão tanta risada. Mas eles riem tanto. E eu lá, eu, às vezes, eu penso, deve estar uma maravilha aquilo lá. Que eles estão dando tanta risada, que será, né? Vai falar para eles se eles querem orar em línguas. Imagina. Que o quê? Pagode. Pagode vem aí lá, pum, bum. Tá rolando. Gente, que preço. Nós temos que pagar um preço. Então, né, o pessoal, o que, que eles acham por aí? Tem o pior, irmãos, que tem pregadores dizendo que isso é balela, hein? Que esse negócio de cair no quarto é balela. É horrível isso. É horrível. Sabe por quê que eles falam isso? Porque eles nunca ficaram lá. Porque eles vão lá naquele churrasquinho lá, no fundo do meu quintal, na casa de lá. Eles vão lá, gente. Claro que eles vão lá. Eles vão lá. Porque, imagina. Ah, mas eu, enquanto eu vou do fundo do meu quintal para outra casa, eu vou orando em línguas. Ah, você vai se edificar muito mesmo. enquanto eles estão lá comendo churrasco. O cheiro vem assim, ó. Entra lá dentro, assim, ó, como é que pode? Vai lá onde eu tô. Zuz. Cheirinho de churrasco, minha gente. Nossa, jejum. Você até vê a cor, aquele tostadinho, assim. Aí corta a carne, assim, sai aquele sanguinho, assim. Nossa, eles estão comendo aquela carninha agora. Não, mas eu vou morrer, Jesus, eu vou. Porque eu quero te servir. Quem é que me convence? É o Espírito Santo. Andoromoi saramalaká. Jesus não precisava ir na cruz. Ele veio do reino eterno, ele é rei, ele é Senhor e Deus. Ele se despojou, ele foi para a cruz na hora que todo mundo estava no churrasquinho. O povo estava lá, se divertindo, dando risada, fazendo chacota do rei, Senhor Jesus. E ele foi, pagou o preço, se sacrificou. E agora eu não vou me sacrificar pelo meu Deus, que se sacrificou sem precisar, para me dar o que eu preciso. Eu não quero saber de nada mais. O Espírito Santo me fortalece, me ajuda enquanto eu oro em línguas. Não, Jesus, tem almas que vão para o inferno agora. Se eu não pagar esse preço, almas que eu amo, pessoas da minha família, precisam se converter. Que amor que as pessoas têm. Se elas não deixam o Espírito Santo colocar isso, elas vão para o churrasquinho, elas vão para as festinhas, para lá e para cá. E os seus próprios vão para o inferno. Quando você começa a orar, por isso que você, se você paga o preço, você, sabe, não mede esforço, sacrifício. Você faz com amor. Isso é o amor ágape. Para que as pessoas sejam salvas. Para que as pessoas sejam libertas. Nós não gostamos de ver as pessoas em casa doente, com problema. Nós não gostamos de ver se alguém dentro de casa, algum... Ai, tá, não vai bem no emprego, aconteceu qualquer coisa. A gente não quer ver isso, né? Imagina a salvação dessas pessoas. É muito mais alto que isso, irmãos. E na salvação está incluído tudo isso. O bom emprego, está incluída a alegria, né? Está incluída toda a provisão que nós precisamos. Irmãos, não é brincadeira. O diabo faz as pessoas pensar que qualquer jeito está bom. E não está. Tem que pagar um preço, porque você vai ser uma pessoa que Deus vai usar no corpo de Cristo. E eu não trouxe aqui aquela carta do Dave, mas eu vou pegá-la. É desse ano ainda. Que ele tem uma profecia lá da igreja, que o Senhor deu na igreja dele, que diz, olha, eu não estou fazendo conta de muitas pessoas, mas se uma funcionar, já é o suficiente. Ele já tem um canal. Porque, na verdade, nem muitos não querem pagar o preço para fazer o que Jesus quer. Jesus não precisava fazer isso. E ele fez. Que dirá nós que precisamos, irmãos? Nós precisamos. Porque tem pessoas que cabem a nós para serem salvas. E lá no céu, Deus vai lá, tá vendo aquele bando formigueiro lá? Ó, aquela gente toda está lá porque você não funcionou no seu chamado. Você ia naquele churrasco lá, lembra? Talvez agora você não sinta o peso disso, porque você não está orando em línguas, você não está jejuando, você não está adorando o Senhor, você não sente o que é isso. Mas lá no céu você vai sentir. Você vai chorar muito. É sério, irmãos. É sério. Não é só vir na igreja. Ah, já fui, estou de bem com Deus, acabou. Não é só isso, irmãos. Existe algo mais, uma comunhão com esse Deus que tem que começar agora. E é através da oração em línguas. Então veja para encerrar, Romanos 8. Então ele está dizendo aqui, versículo 26, ele está dizendo nesse capítulo todo, a diferença que é viver no Espírito e é o que é viver na carne. Então para nós vivermos no Espírito, nós precisamos 100% da ajuda do Espírito Santo. Para nós sermos espirituais. Pessoas espirituais dependem do Espírito Santo. E olha, toda pessoa que ora bastante em línguas, ela muda. O jeito dela muda 100%. Ai, é tão lindo isso. Ela é transformada, ela nunca mais vai ser aquela pessoa de antes. Quem não ora o suficiente, está sempre do mesmo jeito. Pode esconder por um tempo, mas depois vai aparecer, que ainda é aquela pessoa antiga. Não quer dizer que no processo da edificação para a santificação, que você não caia, não tem importância. Puxa, eu não queria fazer isso. Então, o Espírito Santo vem e ajuda, tá vendo? Precisa jejuar mais, precisa orar mais, precisa meditar mais, precisa adorar mais. Você mesmo vai perceber que o Espírito Santo vai colocar o que, que você precisa mais para você ser como Jesus. Que é esse o trabalho do Espírito Santo dentro de nós. É maravilhoso. E aí tudo que você precisar, Deus vai te dar. Tudo. Isso é glorioso. Olha, então é isso que ele está falando nesse capítulo. Que para nós sermos pessoas espirituais, precisamos do Espírito Santo. Não falar do Espírito Santo, teoria Espírito Santo. Sabe, uma coisa desagradável é falar com pessoas que sabem a Bíblia, né? É difícil conversar com essa gente, sabia? Não pessoas que oram em línguas bastante. Não estou dizendo com isso. É uma delícia você conversar com pessoas que oram bastante em línguas. Mas é difícil falar com pessoas que sabem bastante a Bíblia. Versículos. Porque fica aquele ping-pong, né? Pá-pum. Pá-pum. Fala uma coisa, versículo. Ah, não é isso que quer dizer que você está vivendo a Bíblia. Não é isso. Não é isso que quer dizer que você está vivendo a Bíblia. Não é. Se você souber, se eu souber só um versículo e andar nele, vale. Então, ó, versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Você não sabe orar para o seu chamado. Você não sabe qual é? Você não sabe qual é a mente de Cristo para você. Tá certo? O Espírito Santo sabe, então ele ora. Porque com fraqueza é qualquer coisa que eu não sei. Tudo e qualquer coisa. É uma fraqueza, eu não sei. Então ele ora diante do Pai, aquilo que o Pai quer que eu seja, aquilo que o Pai quer que aconteça na minha vida. Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações. Ele pôs plural. Então, não é o coração de Deus que ele está sondando, é o meu e o seu. Plural, os corações nossos. O Espírito Santo sonda os nossos corações. Bárbaro isso. Que onisciência, que onipresença, que poder, né? Onipotência do nosso Deus dentro de cada um de nós. Ele nos conhece. Então, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, a mente de Deus. Aqui está certo, o E maiúsculo. Ele sabe a mente de Cristo. Ele sabe o que Deus quer para você. Certo? Por isso que é bom a pessoa logo ir orando em línguas. Por isso que é bom quando... você aceitou Jesus? Então vamos orar em línguas agora? Não adianta ir batizar nas águas, irmãos. Vai ser o mesmo fracasso de sempre. Mas se orar em línguas, vai ser transformado. Porque tem muita gente que vai batizar nas águas e, ó, volta. Vai para trás. Se orar em línguas, não volta. Vai ser transformado. Adianta você falar com uma pessoa que não entende, que não quer obedecer nada da palavra de Deus, que não pode mentir, vamos dizer. Porque isso é uma coisa nata, né? O ser humano já nasceu com isso, né? Porque o diabo não é o pai da mentira. Nós não nascemos em pecado? Então, já nascemos bem mentirosos. Né? Até as criancinhas, gente. Elas já mandam o pai e a mãe contar mentirinha. Quer dizer, já é nato. Uma criança, sabe, sem que fique ensinando muito para ela de que não pode mentir, ela já mente. Pode observar isso. Tem que corrigir e ensinar desde pequeno, porque isso já é a natureza velha, morta, já nasceu com o pecado. Fala mesmo. Observa isso. Então você vê que nós já nascemos com esse pecado aí, com a mentira. Então adianta você falar para uma pessoa que nasceu de novo, foi batizada nas águas, você não pode contar mentira. Ela entende com a cabeça, com a mente. Ah, realmente, não posso mentir. Mas dali 2 minutos ela está mentindo a ver. Nossa, não sabe falar uma verdade. Mas se ela orar em línguas, candoromoi karamacherebeká, o Espírito Santo está orando a mente de Cristo dentro dela. Porque Jesus mente. Não, ele disse, eu sou a verdade. Colocando a verdade dentro da pessoa. E ela vai começar a odiar a mentira. Fala, credo, isso eu não posso fazer, é ridículo. Ela mesma vai ser convencida pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele sonda os corações e sabe do que nós precisamos. Quais são as nossas fraquezas para que nós tenhamos a vontade de ser aquilo que Deus está colocando dentro de nós para sermos. Entende isso? Beleza. Então, versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo o que é a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Tá? Ele está orando dentro de nós aquilo que Deus quer para nós. Por isso que é bom quando vocês forem ajudar as pessoas, forem falar de Jesus. A segunda coisa que tem que acontecer assim que ela aceitar Jesus é o batismo no Espírito Santo. Tem que orar em línguas. Não é o batismo nas águas, irmãos. Isso é uma decorrência, é o terceiro passo. Lei da igreja. Ah, peraí. Já fez uns 3 meses que você está aqui. Já fez o cursinho de batismo? Então, pode ir lá para a secretaria. Secretaria do quê? Na escola aqui. Que isso? Vai para a secretaria, dá o seu nominho, se você vai mesmo fazer parte do quadro, né? Dos participantes dessa igreja. E olha, batizando o dízimo, hein? Não tem a ver. Aí, eu é que determinei que você vai ter que ser batizado nas águas. E você vai continuar sempre andando no homem velho, mentiroso, fazendo coisa que não precisa, com a doutrina errada na cabeça. Não é o batismo nas águas que transforma a pessoa, é o batismo no Espírito Santo. Não adianta você vir aqui e falar que batizou 500 pessoas ontem. E quantas orarem em línguas? Nenhuma. Então, não sei quantas pessoas vão ficar com Jesus. Talvez nenhuma das 500. Mas se você orar em línguas, você vai ficar e você vai querer ser batizado nas águas, porque eu decidi que vou andar com Jesus. É esse o caminho que eu escolhi para a minha vida, porque no céu não tem ninguém enganado. Só está quem optou Jesus, quem aceitou, é pessoal. Ninguém põe para dentro Jesus, de ninguém. É algo pessoal. Tá? Então, o Espírito Santo, isso é importante. As pessoas, elas acabam sendo guiadas por doutrinas de homens. Nós acabamos de ver outro dia aí que doutrina de homens, conforme Paulo diz para Timóteo, é doutrina de diabo, né? De diabo mentiroso, igual velha caduca que conta história furada. Está escrito lá, Timóteo, pode ler. Velha caduca, conta história furada. Doutrina de homens, que é o quê? Ensino de demônios. Isso é perigoso, irmãos. Muito perigoso. O David está, por 3 anos seguidos, ele sempre diz, vai mais gente para o inferno com a doutrina, com a religião, que a religião mata. Que a pessoa pensa que ela está super bem com Deus. Do que o pecado da perversidade. Tá certo? Então vamos deixar o Espírito Santo colocar dentro de nós a doutrina verdadeira. Ele conhece o nosso coração, sabe a nossa fraqueza. Vamos orar mais em línguas. Se você orar mais em línguas, você vai discernir. Porque todas as pessoas que oram em línguas, e eu digo muito, digam muito. Ah, lá na minha igreja ora em línguas, é? E essa doutrina errada que está aí? Porque o Espírito Santo, ele corta a doutrina errada. Ele não permite doutrina errada. Ele é o Espírito da Verdade. Quem ora em línguas fala a mesma coisa. Irmãos, não é o mesmo versículo da Bíblia. Faça favor. Ah, eu fui ontem numa pregação, foi a mesma palavra. Ah, o mesmo versículo, mas foi falado o quê do versículo? Quem não ora em línguas não discerne. É triste isso, irmãos. Isso é muito triste. Ó, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus tem um propósito para cada um de nós e tem um chamado, que ele diz que tem, são chamados, é o teu chamado. De modo que o Espírito Santo está orando o teu chamado. Para concorrer com a vontade de Deus. É isso aí. Não é o acidente de carro que é a vontade de Deus, porque você não pagou o dízimo. Porque você não tem ido na igreja todo dia, bastante, toda semana, pelo menos uma vez por semana, você bateu o carro na esquina, porque Deus está zangadinho, porque você não está indo na igreja. Doutrina errada, está cheio de gente falando isso. Deus está zangado. Deus não. Deus tá, não está zangado coisa nenhuma. Deus não. Deus abomina o pecado. É isso que ele está zangado. Pecado. Agora você vai onde você quer. Ele te ama do mesmo jeito. Ele não vai mandar acidente para você. Você é o diabo. Você está sem proteção de Deus. Então sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vai dar certo. Tudo que você precisar no seu ministério, no seu chamado, vai acontecer porque é a vontade de Deus. Ele está... Ou ele está trabalhando dentro de você, o Espírito Santo, o seu chamado, segundo o propósito de Deus. É isso aí que quer dizer esse versículo. E 29. Portanto, porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Portanto, atenção aqui. Aos que de antemão conheceu, aqueles. Como que ele conheceu? Quando você nasceu de novo. Você passou a ser um membro da família de Deus, seu nome está escrito no livro da vida eterna. Ele te conhece agora, que agora você é filho de Deus. Então, ele te predestinou para ser conforme a imagem do filho dele. Este é isso daí, mas não é que olha, sabe como que é a minha vida, né? As pessoas que falam que, ah, eu estava, aconteceu toda essa tragédia, destino, não sei das que. Ele não está falando de destino aqui. Ele está falando que ele te predestinou a ser como Jesus Cristo. Tá? Predestinou a ser como Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, a oração em línguas vai fazer você entrar no seu chamado para que você esteja no propósito de Deus. Porque o plano de Deus está no propósito dele, exatamente. E ele vai te justificar. E a glória dele vai estar com você, no seu chamado. Não vai faltar nada para o seu chamado. Dentro do teu chamado já está tudo. Você não precisa ficar mendigando, implorando, nada. Acontece. Vale a pena orar em línguas? Claro que vale. Comece com um pouco, sozinho. Depois vai aumentando, que o Espírito Santo sabe fazer isso. Valeu, irmãos? O que são os mistérios? Entendeu agora? Glória a Deus, então.